פרשת את הסלמן, הפרשת ואתחנן, esta parasha es un poco cumplida y yo particularmente me simpatizo mucho con ella, de tanto esta como la semana que viene, son patriotas que, diferentemente de todos los patriotas que estaban hasta ahora, donde era Moshe, transmitiendo las palabras de Hashem, con más varín, principalmente aquí no começo, o Moshe está falando ele mesmo. Ele está repetindo as coisas para o povo, está alertando o povo antes de falecer. E são palavras muito, muito, muito doces, a forma que ele explica as coisas e ele enfatiza as coisas. Na verdade, a nossa paraxá tem que estudar com muita precisão cada versículo para entender cada um. Mas, de uma forma geral, ele parece que repete. Parece que ele quer enfatizar muito. O Sr. Abeno fala muito sobre a importância de estudar a Torá, a importância de cumprir a Torá, a importância de conhecer as mitzvot, conhecer a Torá. E ele acaba também repetindo na nossa paraxá também os 10 mandamentos. Ele dá um determinado momento, ele fala palavras mais duras, que nós lemos até na manhã de Tisha B'Av esse pedaço. E na nossa paraxá tem vários versículos ou porções que são ditas em determinados momentos durante o ano. Por exemplo, no começo da paraxá tem o pasuk de Hashem HaDeleikim B'Hashem Elokeichem, vocês estão grudados em Hashem, vivos eternamente. Esse é o versículo que nós falamos sobre os dias que tem Torá. Eles estão ocorrendo. Em seguida nós falamos esse versículo da Tema Bekim. Depois da Torá também tem na nossa paraxá o famoso versículo Vezot HaTorá, que está no Moshe, que nós falamos sobre o Nezão da Torá. Na nossa paraxá também está a primeira porção do Shema, que nós falamos todos os dias duas vezes. E no final da paraxá a Torá fala sobre um dos filhos de Peipa. A Torá fala quando o seu filho perguntar sobre as mitzvot e assim por diante, você vai contar para ele que nós fomos escravos no Egito e saímos do Egito. E é, conforme nós vemos na Haggadah de Peipa, os nossos sábios dizem que a Torá falou paralelo aos quatro tipos de filhos. E nossos sábios trazem, então, tem quatro lugares na Torá onde a Torá fala sobre contato dos filhos, sobre a saída do Egito. E nossos sábios, então, interpretam que, na verdade, a Torá está falando para quatro tipos de crianças diferentes. O que tem na nossa paraxá é o primeiro de todos, Chacham, o sábio. Como diz a Torá, quando o seu filho amanhã, como diz o Rashi, amanhã, quer dizer, daqui a algum tempo, perguntar para você, o que são esses testemunhos, estatutos e leis que Deus ordenou a vocês? De Amartale Vincha, você vai dizer para o seu filho, Abadim Ainu le Farom em Israel, que escravos nós fomos para o Farom Egito, meus dinas em Israel, ao caso da casa, Deus nos tirou com a mão forte de lá. Vai ter a semotor de Mofim, Domínio, etc. Que Deus fez milagres lá e trouxe pragas sobre o Egito e sobre o Paró. E ele nos tirou de lá para nos trazer para esta terra que ele nos prometeu e nos ordenou fazer todas essas missões para temer a Deus e assim por diante. É interessante que quando nós chegamos na noite do Seder, a Gadá traz o quê? A Gadá fala, quando o teu filho perguntar, o que você vai responder para o Chacham? Vai responder para o Chacham, é apatá e morlo que ele volta a peça. Você também vai dizer para ele as leis de peça. E não tirem aquela peça para picomar. E depois de comer o apicomar, não pode comer mais nada. Depois de comer a maçã, não pode mais comer nenhum tipo de sobremesa. Que é o que nós fazemos. A última coisa do Seder é a maçã. O Maharal explica, fica zevear passar, e você também vai dizer para ele que ele não pode comer depois de damastar. Maral explica, ve'af quer dizer que você tem que primeiro contar para ele tudo isso. Fora isso que a Torá te falou para contar para ele, que você vai contar para ele que vocês foram escravos e saíram de lá, etc, etc. Fora isso que você vai contar para ele, mais uma coisa você tem que contar para ele. O quê? Já passar é mas mais que você vai falar para ele que não pode comer depois do cordão terça, depois da maçã, não pode mais comer nada. Pergunta das claves, tá bom, perfeito. Então quer dizer que na noite do Seder, a Gadá está nos contando que fora contar toda a saída do Egito, você tem a obrigação de falar mais disso. Espera aí, o que tem a obrigação de falar mais disso? Qual é o intuito de acrescentar aqui nas palavras da Torá e falar para a criança, olha, sabe uma coisa? Não pode comer depois do peixe uma sobremesa. O que nossos sábios querem acrescentar com isso? Então, o Rav explica que, com certeza, o Avadim Aino, toda a história da saída do Egito, tudo que nós falamos na noite do Seder, com certeza isso já responde as perguntas básicas que o filho tem. Não quer entender o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos festejando hoje, o que nós estamos comendo sorvete, o que nós estamos comendo maçã, marota, para que é tudo isso? Então, tem que contar a história da saída do Egito para ele entender de onde nasceu tudo isso. Mas, o filho tem mais uma pergunta. O filho quer entender por que essa é a forma de lembrar a saída do Egito. Por que justo comer a maçã assim, 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 cheio de leite? Por que isso? Qual o motivo dessas leis? Isso que o filho quer entender. E, na verdade, nós podemos ver isso dentro do próprio Pasuk. Como está escrito no Pasuk, quando seu filho perguntar amanhã, mais outra coquinha me espatina, que são esses testemunhos, estatutos de lei da Sertivá, Hashemeloqueino, que ordenou Deus, o nosso Deus, o que ele está se incluindo, Etchem, vocês, peraí, ele ordenou a vocês, ordenou a mim, ordenou a todos nós, que está acontecendo aqui? O filho está dizendo o seguinte, o que são essas leis que Deus ordenou a Shem Eloqueinu, Deus, o nosso Deus? Eu entendo. Eu entendo que tem leis que Deus nos ordenou e eu faço parte disso. Eloqueinu, meu Deus, eu também recebo isso. Mas eu quero entender esse reino. Alguma coisa a mais que Deus ensinou a vocês, pais que estão na mesa, avós que estão na mesa e que eu não sei. O quê? O motivo. Eu quero entender o motivo dessas missões. Entender o princípio da coisa, por que nós estamos sentados comendo, eu já entendi, agora eu quero entender mais profundo, eu quero saber por quê, o que a maçã representa, o que é a maçã. Eu já entendi por que eu estou comendo a maçã, mas eu quero entender melhor a mitzvá da maçã, a mitzvá do tomate, a mitzvá do maror, a mitzvá dos quatro copos e assim por diante. E sobre essa pergunta você responde para o filho, a fatá é mola que eu faço a festa. Conte para ele das leis de festa. Em Mastirina, cada festa já se come. Não se come depois do festa nenhuma sobremesa. Ou seja, embora tenha uma série de motivos, por que é assim, por que é assim, tem uma série de motivos. Mas o principal de tudo é fazer a mitzvah porque a Shem ordenou. E isso tem uma dica e está indicado nessas palavras. Qual o motivo que não pode comer nada depois do Korban Pesach? A pessoa ficar com o gostinho do Pesach na boca. Isso que nós estamos querendo dizer para o nosso filho. O princípio da mitzvah é a mitzvah. O gosto, o motivo da mitzvah, ou como se diz aqui no Brasil, o barato da mitzvah, é o gosto dela. Ela mesma, é a essência dela. A mitzvah, o legal da mitzvah, é a mitzvah. Por isso, depois que falou para ele, por que nós estamos sentados aqui na mesa? Ah, você tem que entender mais ainda, mas por que é assim que se come? Por que não é assim que se come? Por que é reclinado? Por que a maçã tem que ser desse jeito? Isso tudo, primeiro você tem que entender uma outra coisa, filho. Em Mastirina, aquela peça está se tomando. O principal da mitzvah é o gosto dela mesma. Sem nenhum motivo, sem nada, esquece todo o resto. Não quer dizer que não precisa saber isso. Obviamente tem que se explicar para ele o motivo das coisas, mas o que nós estamos querendo demonstrar para ele na noite do Seder, nesse momento,
é que o principal da mitzvá não é você ver o gosto que ela tem em volta dela, e os motivos que tem em volta, e toda a beleza que tem em volta, não. A beleza da mitzvá é a própria mitzvá. E mais ainda, o gosto principal da mitzvá é muito mais gostoso do que todas as explicações lindas que tem em volta da mitzvá. Então, só atrás do Rabbeinu Yerucham de Mir, da cidade de Mir, ele costumava dar um exemplo para isso. Ele dizia, mas ele é uma pessoa. A pessoa tem que se nutrir. O que ele vai comer? Ele come todas as comidas gostosas que tem à volta dele. Espera aí, o que te alimenta? O que te dá força? O que te dá vida? O gosto da comida ou a própria comida? A comida! Se não tiver gosto nenhum, ela vai te deixar vivo do mesmo jeito. Mas Deus, com a sua bondade, falou, sabe uma coisa? Vocês vão ficar comendo um monte de fruta sem gosto, só para dar vitalidade para o corpo? Tenta dar um gosto, um docinho aqui, um gosto agridoce ali, e assim por diante, para dar um gosto especial, para dar uma vontade maior ainda da pessoa comer. Mas o principal de tudo não é esse gosto, é a própria comida, é o próprio alimento, é o próprio nutriente que está lá. Assim também diz o Rabbeinu Yerucham, são as mitzvot. O principal de toda a mitzvá é a própria mitzvá. Ela é o principal. Ela que dá vitalidade para o corpo. Os motivos são apenas para dar um gostinho a mais, um tempero na mitzvá, mas eles não são o principal. É muito interessante como no começo da nossa parashá, o Moshe Rabbeinu fala para o povo, os Shmartem La'asitem, vocês vão guardar essa Torá e fazê-la, que Hichok Matchem Uvinachem, que ela é a sabedoria e a sua compreensão, Leinei Ha'amim, perante os olhos dos povos, a Feliz Meune Korak Ufima Ele, que eles vão ouvir todos esses estatutos, Ve'amaru, eles vão dizer, Ha'am Chacham Ve'navom Nagoi Agadolazé. Esse povo só pode ser um povo sábio e que compreende as coisas. Nós olhamos para esse versículo, surge uma pergunta óbvia. Qual é o tipo de mitzvah que o Moshe usa aqui nesse versículo? Existem três tipos de mitzvot. Eidot, são mitzvot que são testemunhas. Shabbat, por exemplo, é uma testemunha que Deus criou o mundo. Pesach, é uma testemunha que nós saímos do Egito, e assim por diante. Tem mitzvot que são chamadas de mitzvatim. Mitzvot que são bem racionais, você entende? Não pode matar. Dá para entender perfeitamente por que eu não posso matar. Não pode roubar. Dá para entender por que não pode. Existe um outro nível de mitzvot que são chamadas chukim. Mitzvot que nós não entendemos o motivo. Por que não pode misturar carne com leite? Não sei por quê. Deus ordenou que assim tem que ser. Quando Moshe aqui vem e fala, os povos vão olhar para vocês e vão ver o quê? Vão ver os chukim e vão dizer que povo sábio é esse. Pergunta das mais aí. Quando os povos veem que nós fazemos mitzvot que nós nem compreendemos o motivo dela, é motivo de gozação. Você faz essas coisas, você nem sabe o que está fazendo isso. O que você faz essas mitzvot? Pergunta das mais, como que o pastor está afirmando que os povos vão olhar e vão dizer, olha a sabedoria deles, quando eles olharem para os cupins. Rav Naaman diz, é verdade que quando um outro povo olha primeiro e vê você recebendo a Torá, ou é a primeira vez que ele tem contato com você e vê você fazendo uma mitzvá, ele vai olhar e falar, o que você está fazendo? Qual o motivo para isso? Não sei. Deus ordenou, mas você faz uma coisa diferente aí que você está fazendo? E começa a gozar de fato. Nem se for no começo. Quando passa uma, duas gerações, e ele vê os frutos de uma família que vive dessa forma, aí ele já começa a olhar diferente. Ele começa a olhar, eu não entendo nada, pureza, impureza, não entendo nada disso. Não sei para que serve isso. Mas eu vejo que uma família que vive com pureza familiar é uma família pura. Eu consigo perceber a olhos nítidos como essa família é diferente. Como essa família tem uma harmonia diferente. Como eles têm uma santidade especial. Eu não consigo entender por que. Que não pode comer comida que não seja kasher.
Mas eu consigo perceber, depois de duas gerações que eu conheço essa família, que essas pessoas que tomam a ser são diferentes. Você percebe que eles têm uma sensibilidade diferente. Eles são diferentes. Obviamente, se eles incorporam a Torá dentro deles. Por isso, diz o Rav Naiman, quando o povo olha para o povo de Israel, que pessoas tão sábias têm nesse povo. Puxa vida, como são pessoas tão especiais. Ele fala, mas de onde vem isso? Quando ele olha para os Kufim, aí ele entende. Eu não sei qual o motivo dessa mitzvah, mas eu vejo que ela tem um efeito direto dentro desse povo. Isso que o Moshe está querendo enfatizar aqui, na verdade, tem tudo a ver com o final da parasha, com o Chacham. Você tem que demonstrar para o teu filho que o principal das mitzvot não são os motivos. Tem motivos, é importante saber os motivos, tem que saber os motivos. Eles dão um sabor especial, eles dão um tempero especial. Mas o principal da mitzvah é a própria essência da mitzvah. A tal ponto que todos os povos, quando olham para nós, não vão olhar para os mitzvotim, para as leis óbvias de dizer, puxa vida, que povo especial. Não para isso. Quando eles olham para os cupins, eles falam, olha só, eles fazem coisas que eu não sei porquê. Eles também não sabem porquê, eles sabem que é uma ordem divina, eles têm que fazer. Mas dá para perceber como isso entra dentro deles e faz eles ficarem pessoas tão puras e tão sagradas.